A Radiofobia é pioneira na edição profissional de podcast no Brasil. E desde 2012 assina a edição de alguns dos podcasts mais ouvidos do país, como o Nerdcast do Jovem Nerd, o Confins do Universo HQ e muitos outros. Quer produzir ou melhorar o seu podcast em todos os aspectos? Acesse radiofobia.com.br e vamos trabalhar juntos. Aqui na Radiofobia, nós somos apaixonados por podcast. Voz Off, o podcast que conta as histórias de grandes nomes. Do rádio, da TV, da publicidade. Grandes vozes que vão ficar para sempre em nossa memória. Apresentação, Antônio Viviani e Nicola Lauleta. Ouvintes do podcast Voz Off, um prazer estar com vocês novamente e hoje receber mais uma convidada. As mulheres são raras aqui no nosso podcast. Nicola Lauleta, diretamente da Vila Mariana, eu aqui em Barueri. Tudo bom, Nicola?
Tudo bem, Antônio Viviani. Como é que estamos aí de pandemia?
Estamos bem, né? Estamos indo e assim gravando os nossos podcasts à distância, mas trazendo, como sempre, os grandes nomes do rádio, da TV, da publicidade, da dublagem, do teatro, da televisão. Puxa vida, o importante é a voz. E hoje temos uma voz que todo mundo vai se lembrar, não é, Nicola? Vamos fazer o seguinte, você fala o nome dela e eu falo o sobrenome.
Sônia
Pérez.
Ah, é isso aí.
Tudo bem, Soninha? Que prazer recebê-la aqui.
Olá, Viviane, Nicola, saudade, que a gente não se encontra mais.
Pois é, mas hoje aqui vamos saber de muitas coisas da sua vida e vamos também falar da atualidade, de como você está e tudo mais. Primeiramente, um prazer enorme ter você aqui, uma das vozes que marcaram a publicidade brasileira, Sônia Pérez, é seu nome mesmo ou é um nome artístico? Qual o seu nome completo, Soninha?
Sônia Schaeffer Pérez. Sônia, e aliás, Schaeffer. Eu fiz muita confusão com o meu nome durante toda a minha carreira, mas as pessoas me conhecem mais como Sônia Pérez, mas meu nome de nascença é Schaeffer. E por circunstâncias, tirei, voltei, enfim, mas sou Sônia Schaeffer Pérez.
Nascida em que estado do Brasil?
Sou carioca da Gema do Ovo, Rio de Janeiro,
Guanabara. Eu jurava que você era sulista, eu achei que você fosse catarina, gaúcha, olha, errei feio.
É que eu já morei em todo o sul do país, eu nasci no Rio, desci na vida, fui para Curitiba, Joinville, Porto Alegre, depois subi e cheguei em São Paulo. Adoro meu Rio de Janeiro, mas infelizmente hoje, né, estão falando tão mal dele, é melhor nem comentar sobre isso.
Por isso a minha confusão, então. Eu sabia que você tinha uma passagem pelo sul do país. Sônia, você é de uma família muito grande, seus pais, qual o nome deles, seus irmãos, conta pra gente.
Eu sou de uma família pequena, meus pais, eu sou a primeira geração brasileira, minha família toda é alemã, meus pais vieram na época da guerra, da Alemanha. Meu pai já é falecido, minha mãe é viva, 94 anos. E, inclusive, durante essa pandemia, agora fiquei 4 meses lá com ela no Rio. Aí estou de volta. Tinha 2 irmãos, um, infelizmente, um filósofo, faleceu já há alguns anos. E tem um outro ainda, que é um especialista na área de meio ambiente, Roberto Schaeffer. E tenho 2 filhas que todo mundo no mercado conhece. Aliás, vocês me debochavam, Nata e Nanda. A Nanda mora na Austrália, há 17 anos, é design gráfico, tenho 2 netinhos lá, o Peone e a Yasmin, e tem a Renata, a Nata, ela tem uma netinha, né? Uma filha que é minha netinha, que mora em Ubatuba. A Nata, inclusive, numa das reuniões do Clube da Voz, que foi lá no aeroporto, ela foi a recepcionista, ela tinha na época 18 anos, e todo mundo queria ficar mais lá fora do que lá dentro.
Verdade, eu me lembro que o pessoal comentava mesmo, né? Sonia, como é que se deu o seu interesse por locução lá no Rio de Janeiro? Você viveu até quantos anos no Rio? Como foi sua escola, sua infância? Conta pra gente.
Na verdade, eu saí do Rio ainda adolescente, aí fui para Curitiba, E lá, então, eu estudei, aliás, eu estudei no Sacré-Cœur de Jésus. Eu fui assim, eu estava destinada a ser uma freira, né? Como todo mundo que me conhece, sempre viu minha vocação. Enfim,
Muito bom.
Nicola, olha essa risada maldosa, brincadeiras à parte, enfim. Aí, depois, em Curitiba, me formei como secretária, eu sou estenodatilógrafa. Eu até hoje faço minhas anotações confidenciais em taquigrafia. Não sei se os jovens que assistirem hoje isso vão saber o que que é taquigrafia. Mas
É,
outra,
isso é
como
uma.
diz o Karnal, a titia explica depois.
Por
Foi,
falar em tia
desculpa.
Sônia, não, daqui a pouco, lá no final, nós vamos falar da tia Sônia, né? Porque eu já comecei
Ah,
chamando.
sim.
Você falou a titia explica, eu já lembrei da tia Sônia.
Não é por causa do Karnal, que eu sou fã dele, quando ele fala coisas um pouco da antiguidade, tipo Telex, essas coisas assim, aí ele fala para os jovens, depois o titio explica. Mas,
Muito bem.
enfim, fui secretária, bilíngue, e um dia me convidaram para, na verdade, fazer fotos. Então, eu comecei como modelo. Mas meu livro de cabeceira não era O Pequeno Príncipe, nem atualmente o Paulo Coelho, tá?
Certo.
Apesar do Pequeno Príncipe ser um livro lindo. E aí, em Curitiba, eu era a rainha dos comerciais. Porque eu tanto trabalhava com a imagem, que eu não era muito feia, e eu era uma modelo que falava, porque aí descobriram, me convidaram para trabalhar com a voz, no CIR Laboratório, em Curitiba, que era uma das primeiras produtoras que aconteceu. Inclusive o Serres eu conheci lá, e ele deu um curso de vídeo, eu conheci com ele o Color Bar, que era uma coisa inédita na época. E aí, em Curitiba, eu comecei a fazer muito comercial. Depois fui para Porto Alegre. E aí vim para São Paulo. E aí, aqui, então, eu comecei com as fitinhas cassete. Titia explica depois o que que é isso também. Ia nas produtoras, de porta em porta. Nunca tive ninguém na família que me desse, né, que me desse algum empurrão. Então, foi na batalha diária. E assim, eu comecei como locutora, porque no CIR Laboratório. Aliás, um locutor gago, o Ovante. Ele era um locutor muito rápido, mas quando ele falava, ele era gago. E aí ele falou: Poxa, Sônia, você tem uma voz legal?
Ele não falou assim, ele falou, puxa, Sônia.
Sônia, quem sabe você não entra para o nosso mesmo mercado de locução. E aí, ouvindo as suas palavras, e aí eu trabalhei muito ainda, gravei muito comercial. Aqui em São Paulo também, com vídeo. Fui mestre cerimônia em vários eventos. Fiz até televisão, programa Ligue Compre, era venda de imóveis. E aí, na locução, realmente, que eu, com a minha voz, que eu fui em frente.
Sônia, quer dizer que você não teve passagem pelo rádio, você foi direto para a publicidade.
Não, sim, eu sou radialista. Aliás, eu fiz o curso em Porto Alegre. É apresentadora, entrevistadora. Eu trabalhei na Brasil 2000, quando ela abriu. Depois eu fui para a Gazeta FM e fui para a Ômega FM. E na rádio, na verdade, a primeira rádio foi a Rádio Mulher, com Montoro, na Granja Julieta. A gente,
Então.
inclusive, inaugurou uma rádio em. Ah, esqueci o nome agora, mas era uma filial da a Morada do Sol.
Morada do Sol em Araraquara.
Isso, Araraquara, isso mesmo. E aí, depois eu fui, na época, inclusive. Eu fui na Rádio Eldorado para me oferecer como locutora. Só que as rádios não tinham mulher. Acho que era na época do Lar ainda. E o Cebola trabalhava lá. E eles falaram: pô, mas mulher aqui não. Fiz cabine na TV Globo, quando era ali no centro ainda. E não tinha mulher em rádio e nem. E aí depois começou a Alfa FM, que foi a primeira rádio com mulheres. Em Porto Alegre eu fiz rádio, na Rádio Atlântida, que era da RBS.
O que que você apresentava nessa rádio?
Eu, na verdade, eu fui mais estagiária do que realmente locutora com horário fixo. Mas eu fazia madrugada, que era um programa que eles deram, a gente teve a ideia, era Insônia.
Ó, e com Sônia. Insônia com Sônia.
Isso, eu fazia madrugada. E aí, rádio, para vocês que fizeram, eu era jovem, né? Esse tamborim já foi uma gata.
Muito bem.
E aí o pessoal ligava, né, na madrugada. Ah, eu sou segurança aqui, como é que você é? E aí, ah, eu tenho 1,80 m, sou assim. Aí Segurança,
então
se
vamos fazer uma ordem, vamos fazer uma ordem cronológica disso. Nascida no Rio de Janeiro, aí primeiro você foi para Curitiba ou você foi para Santa Catarina ou para Porto Alegre?
Não, Curitiba, com meus pais.
Curitiba, então. Em Curitiba, você fez alguma coisa ligada à publicidade ou só como modelo mesmo?
Não, fiz. Lá eu fazia locução, eu trabalhei no CIR Laboratório, fazia as locuções e todos os comerciais eu fazia falando, né?
Mas então, como que começou isso? Isso que a gente quer saber. Como foi a primeira vez que você se deparou com o microfone? Quem falou para você, vai lá e fala isso, ou chegou um texto, quem te descobriu, como que aconteceu?
Então, lá no CIR Laboratório, que era essa produtora de vídeo em Curitiba, eles inclusive tinham uma filial aqui, que quando eu vim para São Paulo, eu fiz atendimento para eles.
Uhum.
E foi um dos locutores que achou, além de modelo, que eu tinha uma voz bonita, então para eu também começar a trabalhar com locução. E foi lá então que eu comecei, e aí, em Porto Alegre eu também trabalhava como locutora.
Então de Curitiba você foi para Porto Alegre, é isso?
De Curitiba eu fui, essa já foi a segunda vez, porque fui Curitiba, Joinville, Porto Alegre, voltei para Curitiba e São Paulo.
Aí, no Joinville, foi... Joinville você trabalhou em rádio ou alguma coisa?
Não, em Joinville eu era secretária bilíngue na companhia Hansen Industrial.
Bilíngue, então você fala quais idiomas? O alemão?
Quando eu, em criança, nós só falávamos alemão em casa.
Uhum.
Mas aí, porque meu pai tinha vindo da guerra, então ele era traumatizado com essa questão, então com a época de ditadura, nunca soube muito a história, meu pai nunca falou muito assim, então a gente não falou mais alemão. Eu entendo, até gravo em alemão, tenho uma pronúncia perfeita, mas não tenho fluência.
Uhum.
E aí o inglês, eu estudei inglês, né? Então lá eu era bilíngue em inglês, mas assim, não sou fluente porque a gente não tem nem muita chance de falar. Quando eu vou para a Austrália eu me viro bem, agora os meus netinhos só falam inglês comigo, aí eu fico pensando, puxa, o que será que eles falaram? Porque tem um inglês perfeito, né?
É, mas o inglês australiano é difícil de entender, que pelo que eu saiba, eles são um inglês assim que é muito complicado. Eu lembro do Crocodile Dandy, que naquele filme o pessoal acaba não entendendo direito. É sempre assim, sempre tem uma gozação dos americanos, sim, dos ingleses em cima do inglês australiano. É muito engraçado isso.
É, mas eles convivem muito assim com o brasileiro. Mas também, claro, tem obviamente australiano, mas lá nas escolas também já tem muita gente de fora, então não necessariamente aquele inglês tão carregado, eles têm um inglês bem britânico, assim, bem bonito mesmo.
Aí então, essa chegada em Porto Alegre, porque aí você passou por Joinville e tal, e aí você foi para Porto Alegre, foi onde você trabalhou em qual nome da emissora que você chegou e foi trabalhar?
Eu fiz estágio, né, na Atlântida FM, que era que é da RBS até hoje. Aí lá tinha a Rádio Itapema também, que era uma rádio que estava começando com mulheres. Inclusive, se eu não me engano, a Rochelle Hudson trabalhava lá.
Perfeito.
Não sei se vocês conheceram a Rochelle.
De nome.
De nome, sim.
Uhum.
Vem ser dubladora também, inclusive. Ela foi dubladora uma época.
Foi, ela era muito amiga do Jorge Barcelos, da Sigma. E aí foi, ela me deu umas indicações aqui, e na verdade de Porto Alegre, quem me deu uma indicação, a primeira pessoa que eu conheci foi o Fernando Ribeiro, da Vice-Versa.
Porque era foi gaúcho.
A irmã dele, que morava em Porto Alegre, que eu a conheci, acho que ela fazia atendimento, ela me apresentou o Fernando, tanto que eu comecei a trabalhar como locutora aqui, porque eu já era locutora em Porto Alegre, mas eu fiz atendimento para o Fernando. O que, aliás, no começo me atrapalhou, que às vezes eu chegava numa agência e encontrei uma vez o Jorginho. Então, aí eu parei de fazer atendimento, porque eu vi que eu tinha que optar, né, entre atendimento e a locutora. Então,
perfeito.
Mas foi a primeira pessoa com quem eu tive contato.
Vamos lembrar, então, um pouquinho mais do Fernando Ribeiro, do seu sócio Vanderlei, da Rosária, que era recepcionista na época da Vice-Versa, e o grande Luiz Botelho, né, não é?
Isso.
Nós temos que lembrar desses nomes, dos grandes nomes que passaram pela Vice-Versa, como...
Do Rogério do Pará, hein?
Rogério do Pará, Armando Ferrante.
Sim.
Nossa, era aquela...
A Marisa Hort eu conheci lá, porque eles tinham aquele grupo de música que eles gravavam lá. O
Você
Neneco,
fala o
não sei
nome.
se vocês lembram do Neneco.
Neneco, Neneco eu lembro. É mais
Neneco
antigo.
O Faúde, que era maestro lá.
demais. Exato, que
Já até
depois,
fiquei
junto
sabendo
com o
que
Edgar e com a Silvinha e a Ângela fizeram o
Ângela,
4x4.
E eu era mascote deles, que eu estava sempre nos ensaios. E o Faúde faleceu, fiquei sabendo até algum tempo atrás, pelo
Puxa
Jairo,
vida,
o
eu
meu
não sabia.
Edu, é. É, eu também não.
Então, lá na vice-versa, você acabou encontrando com outras pessoas, porque você já estava, né, se apresentando nos outros estúdios, encontrou o Jorginho, que na
Sim.
época devia ser da Player Again ainda, junto
É.
com o Tula, né, ainda
Não.
não havia sido feita a divisão, e aí você resolveu optar para ficar só na locução.
Na verdade, eu gravava muito comercial aqui em São Paulo também. Inclusive, eu fui há muitos anos, quer dizer, realmente há muitos anos, a Coelhinha da Lacta, com o Vinicão, na EB, ao lado da Matrix. E foi uma
Perfeito, na
coisa
rua Estados
curiosa,
Unidos.
que eu fui fazer o teste para a Coelha, e depois, quando ele foi fazer a roupa, que eu fiquei com uma roupa mesmo de coelho no dia da gravação, e aí o menino que fez comigo, ele é o Luciano, até eu sei que ele trabalha em publicidade, e o Luciano teve que fazer uma prótese para parecer o dente de coelho, e eu falei, e eu? Ele falou, você não precisa. Eu fiquei até um pouco ofendida de ter sido escolhida para ser a coelhinha, calça do dente.
Já tinha natural?
Eu achei que eu estava próxima de uma coelhinha da Playboy, mas enfim.
Estava mais para a coelhinha da Páscoa mesmo, então. Ah, que
eu não
história.
sei, meus cabelos continuam os mesmos, mas os meus dentes...
Vânia, você se lembra da voz dessa coelhinha?
Olha, eu não sei nem se eu falava, hein?
Ah,
eu
é?
Acho que eu não falava.
Ah, ok.
Porque era uma fantasia tão pesada que eles tinham que me carregar no colo na escada durante o comercial. E esse menino, ele escorregava no skate. Eu acho que eu não falava, eu só levava o chocolate da lata, mas acho que eu não falava, não.
Tá bem, ótimo.
Tem outros personagens que eu lembro da voz.
Lógico, nós vamos falar sobre eles. Mas vamos contar um pouco mais dessas histórias maravilhosas, porque a gente está se divertindo muito com esses seus depoimentos aí. A cada uma é uma gargalhada.
Teve uma coisa bem interessante. Quando eu estava na rádio, eu não me lembro se foi a Ômega ou na Brasil 2000, eu não lembro onde era. Eu estava falando, era ao vivo, né? A gente fazia ao vivo, a gente operava, né? E eu estava anunciando um piso novo no shopping Ibirapuera. Então, durante a matéria, e agora no domingo vai ser inaugurado o piso laser no shopping Ibirapuera, mas era o piso lazer.
Meu Deus, piso laser.
E não é comigo, mas teve uma passagem numa rádio em Porto Alegre, a concorrente da RBS, não lembro agora o nome, ela veio e foi embora, enfim. E o locutor, é interessante porque as pessoas, para saberem o que é uma rádio ao vivo, né? Ele estava dando a notícia, aí entrou o comercial, e quando ele voltou, ele olhou para o relógio, e agora são 7h35. Ele estava contando as moedas.
Sensacional, sensacional. Muito bom, Sonia. Conte mais, então, sobre a sua investida na publicidade em São Paulo, porque você contou aí um pouquinho e a gente quer saber mais. Quais eram os estúdios que mais lhe acolheram? Onde você começou a gravar mais? Conta pra gente.
Então, me lembrei agora que eu estava falando com vocês, um dos primeiros lugares que eu fui, eu não sei se foi um dos primeiros, mas acho que sim, na Espiral Filmes. E lá eu conheci o Gaúcho, que ele era tido como um ótimo técnico, e eu trouxe uma fitinha cassete de Porto Alegre. E aí ele falou para mim assim, puxa, Sônia, essa fita não tá boa, eu acho que você, com essa fita você não vai conseguir trabalho legal. Assim, eu fiquei chateada, mas ao mesmo tempo foi muito bom, porque aí eu comecei a aprimorar, fazer um repertório melhor. A Vice-Versa era um lugar que eu sempre gravei bastante, por fazer atendimento com o Fernando, e na época a Vice-Versa, com aquele estúdio maravilhoso, era um dos estúdios que mais gravava. Aí na Voz do Brasil, também gravei muito na época do Tico, do Zé Rodrigues, inclusive o Zé Rodrigues uma vez falou para mim assim, Sônia, eu acho que eu vou te dar uma carteirinha, porque você grava muito aqui, eu vou te dar um cartão ponto, né? Porque eu gravava realmente muito lá. E a gente ficava, né, Viviane, o dia inteiro na rua gravando. Inclusive, minhas filhas eram pequenininhas, quando eu vim para São Paulo, tinham 5, 6 anos, a Nata e a Nanda, e aí ser empregada, eu levava elas, era uma batalha dura, né, porque... Mas então foi a vice-versa, a Voz do Brasil, a MCR não era um lugar que eu gravava muito, mas tinha um bom relacionamento.
Eu queria seguir nas perguntas dizendo que, primeiramente, você deve ter gravado locuções normais, locuções tranquilas, como uma voz de mulher mesmo, até chegar na sua primeira locução caricata. Como é que foi? Como é que se deu isso? Como é que você descobriu que você podia fazer outras vozes? Foi um dia que alguém pediu que tinha que ter uma voz de criança e não tinha criança? Como é que aconteceu?
Não, na verdade, eu procurei a dublagem, né? Porque aqui em São Paulo que tinha dublagem. Mas assim, só como curiosidade, voltando antes ainda na locução, eu fiz aquele Telefantasia, foi o primeiro Telefantasia que teve, lembra? Telesexo, Telefantasia, eu fiz no Serres, que era muito divertido. Um deles eu fiz com o Fábio Cirello. Enfim, ali a gente já mudava um pouquinho a voz. E aí eu fui procurar a dublagem, até através da filha da Rochelle, de Porto Alegre. Cheguei no Jorge Barcelos, que na época tinha duas empresas de dublagem em São Paulo, né? Que era a Sigma, dentro da BKS. E aí surgiu um personagem, tinha o filme que foi lançado, o desenho, na verdade, Os Caça-Fantasmas, e eu fiz o teste para o Geleia. E aí a Disney me aprovou, que aliás, assim... Isso aconteceu muito, infelizmente, com as mulheres. Eu era, assim, na época, a dubladora mais nova, né? Porque era um pessoal bem mais antigo. Eu comecei uma leva nova. Não tinha entrado muita gente na dublagem. E aí começaram os comentários. Por que que eu, que acabei de chegar na dublagem, tinha pego um personagem tão importante? Então, os comentários foram os mais diversos. Só que, assim, na Disney, eles... ouviam sua voz, não sabiam se você era bonita, feia, grande, pequena, enfim. Aí fiz o Geleia, foi um desenho que nós fizemos mais de 100 episódios, e ali eu comecei realmente a fazer várias vozes caricatas, adorei, eu diria que é quase o que eu mais gosto de fazer, e aí surgiram várias oportunidades, inclusive uma curiosidade, o Simpson nessa época estava entrando e veio para São Paulo. E eu fiz o teste e eles ficaram em dúvida se eu faria o Bart ou a mãe. Ou seja, os dois personagens gostaram muito. Mas, como nem tudo são flores, eles tiveram um problema aqui em São Paulo, foi para o Rio. E aí eu não fiz nenhum dos dois.
Mas então vamos lembrar a voz do Geleia.
Oh, pizza, me dá um pedacinho de pizza. Essa é a frase-chave, até meus netos já sabem essa frase, eles ficam falando.
Espetáculo, espetáculo.
Mas, ô Sônia, e um personagem importante da Disney, você esqueceu ou você está deixando para falar depois esse personagem?
Não, o Geleia, The Slimer, era da Disney, aí eu fiz a Margarida.
Ah, Margarida, essa que eu tô querendo
inclusive,
saber.
Inclusive, na época eu era uma senhora casada, e eu brincava com as pessoas, se vocês ligarem lá para casa e atender o Pato Donald, é meu marido. Aí eu fiz o Teco da Disney também.
Eu lembro, mas você não pode deixar a gente com essa vontade de ouvir a voz da Margarida. É que ninguém aqui sabe imitar o Pato Donald, né? Você sabe, Nicola? Porque o Márcio Gianullo já participou com a gente, o Marcinho e o Pato Donald, ele já participou com a gente no episódio do Edgar. E já fez o Pato Donald dele maravilhoso aqui. Mas
ele foi considerado, não sei se vocês sabem, o Márcio foi considerado o melhor dublador dos patos do mundo.
Que coisa maravilhosa, né? É sensacional. Os talentos brasileiros são espetaculares. E agora então você imagine o Márcio perguntando com a voz do Pato Donald. E aí, querida, como está? Responda, Margarida.
Ai, Pato Donald... Você não vai me convidar hoje para a gente sair para jantar? Ai, se não fosse essa pandemia, não é, Pato? Poderíamos ir num restaurante tão gostoso.
Espetacular, espetacular. Isso aí, isso aí. Muito bem, Sônia. Bom, vai contando aí. Né? A gente sabe que você... é o Teco, isso. Porque tem o Tico e o Teco. Aliás, tem gente que às vezes não tem o Tico e o Teco, né? Só tem o Tico ou tem o Teco na cabeça.
Sim. E às vezes
Mas
nenhum
você.
dos dois, né?
Exato.
E
Vamos lá.
muitas vezes perguntam: ah, você é o Tico e o Teco? Assim como uma vez, acho que a Hebe Camargo perguntou, né, a mulher do Chitãozinho: ah, sua
Não. Não.
mulher?
Não,
Alguma coisa
foi no programa do Ayrton Rodrigues que perguntaram para Maria Creuza. Não, não
assim.
perguntaram, apresentaram a Maria Creuza. Aí está a Maria Creuza, a mulher de Antônio Carlos e Jocafi.
Ah, alguma coisa assim, é.
Foi
E do
essa.
Tico e o Teco também. E do Tico e o Teco é uma coisa muito interessante. Aliás, o Tico era a Ivete, ela é viva, eu encontro ela às vezes, ela é acho que um pouco mais velha que eu. Mas o Tico e o Teco têm uma voz agudíssima e rapidíssimo. E era muito texto, e a gente ficava doida para fazer aquilo, e a gente não entendia como que era possível tanto texto para um tempo tão pequeno. Descobriu-se mais tarde que o Tico e o Teco originais eram vozes masculinas e aquilo era alterado no pitch. E nós fazíamos já o efeito. Não é à toa que o dublador brasileiro é considerado o melhor dublador do mundo, apesar das críticas serem bem desfavoráveis, porque, claro, quem gosta de ouvir o original, sem dúvida, a dublagem
É,
deixa a
mas a
desejar.
gente tem que valorizar, a gente tem que valorizar. Os dubladores brasileiros realmente são espetaculares.
Não,
É.
dublagem é dificílima. Eu tenho um profundo respeito aos grandes dubladores, que eu não chego aos pés deles.
Muito bem. E aí, Sônia, você se descobriu fazendo vozes e começou a levar essas vozes também para a publicidade, não foi isso?
Sim.
Pediram para você fazer alguma criança? Como foi?
Não, não me comprometa que ninguém pediu para eu fazer criança, por favor.
Não, fazer voz de criança.
Sim, eu estou brincando. A minha velve, né? Humorística. Então, o Briquet, na época, ia fazer a campanha do Todinho na Play, e eu fui fazer o teste. E me escolheram, o Briquet me escolheu, o pessoal, e eu sou, fui o Todinho, que era um personagem lindo, os desenhos maravilhosos. Eu era aquele Todinho que mergulhava no mar de chocolate, e eu também. Eles fizeram uma caixa grande do Todinho e eu cantava no programa da Mara Maravilha.
Que legal, Sônia.
E
Puxa.
o bonequinho da Caloi, que é do Valbeci, né, da
Não,
Start
peraí.
Filmes também.
Vamos parar um pouquinho antes no Briquet, porque o Briquet eu conheci em 1978, quando o Jorge Elau me levou na primeira produtora de som que ele pôde me apresentar. Ele me levou em duas produtoras. Uma delas era a Ecos, né? E ali na Ecos, o Briquet ocupava o segundo andar. Então eu quero que Nicola conte a história do Briquet. Abriu o estúdio no primeiro andar e o Briquet no segundo andar. Conta aí, vamos falar um pouquinho do Briquet, porque ele merece também na história da publicidade brasileira. Fala, Nicola, por favor.
Ele foi um dos grandes animadores do Brasil. Ele, o Daniel Messias e o Valbercy, né? Principalmente para a publicidade, porque tinham os outros que trabalhavam também no desenho animado de entretenimento e tal. Mas os três que eram os expoentes da animação eram o Luiz Eduardo Briquet, o Ado, né? O Ado Briquet, o Valbercy Ribas Camargo e o Daniel Messias.
Tá,
Tinham
mas como
três
é que se
estúdios.
deu essa associação? Por que que você abriu a Ecos na mesma casa que ele?
Ah, a gente fazia os comerciais da Sika na Proemi, que era onde eu trabalhava, e nós tínhamos uma produtora na própria Proemi, que chamava Black and White and Color, que depois foi vendida para o Maurício de Souza, porque já fazíamos os comerciais da Sika, o Maurício não fazia animação. Quem fazia era principalmente o Luiz Briquet. E aí o Maurício Souza resolveu começar a fazer os longas da Mônica, porque os comerciais da Sica eram com a Mônica e com o Elefante. E era o Luiz Briquet que fazia. Ele fez um grande número de comerciais da Sica, principalmente da Sica. Foi lá que a gente começou a trabalhar, aí saímos, eu saí da Proemi, ele também deixou lá a produtora, quando foi vendida para o Maurício, e aí nós resolvemos montar as nossas produtoras. A gente já trabalhava junto. não tínhamos grana para cada um alugar uma casa inteira, então nós rachamos uma casa, metade virou a Ecos, né, minha produtora de áudio. Isso foi em 1978. E o Briquet abriu, o Briquet Filmes na parte de cima. Ficamos alguns anos lá, poucos, 2, 3 anos só lá, mas foi onde a gente virou produtora para valer nessa casinha lá no Paraíso.
Tá
Foi,
vendo
essa é a
só?
nossa, essa é a história.
A história do briquê.
Ah, então vou falar uma coisa do Briquet. Quando eu estava no Rio agora, que eu tenho gravado audiolivros, que aliás é um trabalho que eu adoro fazer, e eu gravei um livro que chama Vovozar, com as ilustrações do Briquet. Aliás, eu quero ver se eu consigo que ele saiba que fui eu que gravei o audiolivro, ilustrações lindas, e um livro super bonito, que era uma vovó falando, a ilustração das crianças. Então, o Briquet, sem dúvida, é um grande
É,
ilustrador.
quem escreveu o Vovozar foi a. É que eu chamo ela de Maísa, mas o nome dela é Maria Heloísa. Ela foi
Isso.
ex-mulher do Briquet, mas eles foram meus padrinhos de casamento, né? Pra você ver que.
Ah, tá. Eu sabia o nome dela, mas não sabia quem ela era. Ah, que interessante. Eu gravei
Muito
na
legal.
Alcateia do Rio.
Não
Foi a
precisa ser
Maísa.
especificamente esta personagem, mas faz uma vozinha de vovó pra gente, Soninha.
Hoje em dia, né, o estereótipo da... Eu esqueci de pôr o coque para parecer que eu sou uma
Não tem
vovozinha.
problema, não tem problema. Você já é avó mesmo? Quer dizer, a gente só
Sim,
quer a
sim.
voz.
Ai, Viviane, você não pode ser meu neto, você é muito jovem. O Nicola, então, nem pensar, né, Nicola? De audiolivro também, que eu tenho feito alguns que eu gosto muito, até estou gravando aqui em casa um, mas eu fiz a biografia do Schultz, o autor do Snoopy, e aí eu fiz a voz dos bonecos dos quadrinhos. Então foi um trabalho bem gratificante também.
Bom, voltemos lá ao primeiro comercial do Briquet. Qual era a voz do Todinho?
Eu sou Todinho! Oba, oba, que gostoso! Vamos brincar! Eu sou Todinho!
Sensacional. E na sequência você tinha falado de outro personagem, que eu não me
Então,
lembro.
foi a campanha Não Esqueça Minha Calói. E esse foi do Valbeci, foi o bonequinho da Calói.
Eu uso isso aí até hoje, né? Quando a gente pede alguma coisa para a pessoa e a pessoa deixa a desejar, ó, não esqueça da minha
Da
calói.
minha
Por favor.
calói.
Vai, Sônia,
Faz
por
a
favor.
voz.
Papai, no dia das crianças, você me dá uma calói de presente. Eu adoro a bicicleta calói.
Coisa linda. Muito bom, Sônia. Olha, é até emocionante, sabe, a gente lembrar dessas coisas que marcaram tanto a publicidade brasileira. Parabéns pelo seu trabalho desde já. E muito obrigado por ter aceito o nosso convite aqui, porque essa história precisava ficar registrada.
Posso falar só mais uma coisinha?
Deve. Você
Eu
está
me
aqui para falar.
reinventei e hoje eu sou contadora de histórias, né?
Não, eu sei disso. É, nós vamos chegar lá, calma, nós
Ah,
vamos
pensei que você estava
falar.
se despedindo de mim já.
Não, de jeito nenhum, de jeito. É que foi tão emocionante que parecia que não
Obrigada.
teríamos mais nada para falar. Verdade, eu me emocionei de lembrar
Obrigada.
essas
Tem
coisas.
uma coisa também que
A
eu.
gente nem chegou no valita ainda, calma.
Ah, então tá. Eu só queria avisar que eu tenho um compromisso amanhã, se é o meio-dia, tá?
Ah, ok, tá bom então.
Queria falar de voz ainda, quer dizer, de voz, é o que estamos falando, mas na dublagem, eu dublei algumas novelas mexicanas ou venezuelanas, e aí eu fazia bebê, fazia o bebê, a voz do bebê, né? E eu fiz uma novela que era uma coisa de doido, eu não entendo até hoje como uma mãe emprestou uma criança para fazer aquilo, que era um sequestro. E os bebês choravam o tempo todo. E eu faço a voz do bebê, e eu lembro que aí até o Jorge da Sigma, ele falou: Nossa, Sônia, pelo menos na época, você é a melhor voz de bebê. E aí é uma coisa que eu fazia muito, que era só choro, né? Só o bebê chorando. Então foi um trabalho assim também.
Chorando e guti-guti também, né? Aqueles que faz uma vozinha de bebê. Sensacional, muito bom, Sônia, muito
Ah, a
bom.
voz é uma coisa muito, muito gostosa, né?
E como é que chegou a sua voz a ser a pretendida para gravar aquela campanha da Valita que marcou tanto a vida da gente?
Essa aí foi interessante, que foi logo que saiu o Plano Collor. Então, nos estúdios, havia quem levava papel higiênico do estúdio. Foi uma época, né, difícil para todos. E aí havia muita permuta, eu lembro. Eu ia muito na Matrix, né? Então a gente ficava lá, Ferreira, Eliseu, Chico, e a gente ficava lá e a gente ouvia que alguém gravou o comercial e levou pneu, enfim. E aí na Lua me chamaram para fazer o teste da Valita e, por sorte, né, foi um grato trabalho, aí eu fiz a Valita. E aí, acho que durante uns 2, 3 anos, eu fiquei, que na época, né, cada 6 meses, cada reutilização, eu ia lá na Lintas, pegava um chequinho bonitinho, porque para cada produto, liquidificador, batedeira, valia como um comercial na época.
E aí foi entrava aquele desenho da boca, dando um beijo, e a voz de Sônia Pérez dizia:
no Dia das Mães, dê Valita Centrífuga de presente. Ela sabe o que é bom. Valita faz com carinho.
E o Nicola fazendo
que vocês
junto,
não... Oi, desculpa. Oi?
Não, o Nicola fez junto com você.
Olha, ainda bem que é agora, porque na época era capaz de ele tirar meu trabalho. Tem um comercial que não foi marcante, ou as pessoas não vão lembrar, mas Cuecas Mesh. Que era pro dia
eu me lembro, sim. É.
Cuecas Mesh. Mesh que eu gosto. Cuecas Mesh. A cueca do homem.
Maravilhoso. Ainda bem que a gente tem a voz ao vivo e também a possibilidade de colocar também os comerciais que a gente vai achando no YouTube e, digamos, dando vida mais intensa à memória das pessoas que passaram a vida toda vendo televisão e sempre se encantaram com esses comerciais. Coisa boa, Soninha.
Só para encerrar a parte ainda como locutora, eu fui a primeira voz feminina de chamadas da TV, na TV Record. Na época do Lafon, que era da Bandeirantes, e ele foi para a TV Record, ele me levou para lá, aí eu fiz as chamadas e também trabalhei com a Ana Maria Braga lá no merchandising, com vários produtos. Aí o Lafon foi para o Rio e na época, claro, a TV Record nessa época já era do Bispo, e aí ele falou que mulher não era tradição na televisão dele e eu fui convidada a me retirar.
Muito bem. Então agora vamos passar para as historinhas infantis, as histórias da tia Sônia. Como é que isso surgiu para você, Sônia? Foi lá no Clube Pinheiros ou antes disso já tinha alguma coisa?
Na verdade, assim, desde as dublagens, tudo isso, né? Então eu sempre gostei de fazer voz caricata e sempre gostei sempre de criança. Eu já dei aula em jardim de infância, meu primeiro trabalho, meu sonho era ter um jardim de infância. Enfim, aí a vida rolou. E aí eu queria contar histórias, há uns 8 anos eu comecei um projeto de escrever histórias, então tenho algumas histórias escritas, que inclusive elas estão em podcast algumas, tem já algumas publicadas na editora Toca Livros, que é onde eu também gravo alguns audiolivros, e aí eu estava passando na rua, ali na Avenida Bandeirantes, e vi um cara na rua com um boneco na mão. E eu vi ele com esse boneco na mão e eu me apaixonei. Eu falei, puxa vida, eu posso contar história com bonecos. E comprei vários bonecos dele, nunca mais eu achei, ele é um artista maravilhoso, os bonecos dele são lindos. E aí eu fiquei pensando como contar história. E aí um dia no Pinheiros, aliás o Alaor estava tocando lá, me apresentaram a diretora cultural, fui conversar com ela, falei que eu tinha um projeto e tal, ela acreditou em mim, enfim, comecei a contar história lá. E aí a coisa foi crescendo, as crianças foram realmente gostando, eu fui comprando meus bonecos, fui me aprimorando, eu já contava história, né, para crianças em geral, e agora eu estou, apesar da pandemia, que agora está parado, há 4 anos lá, e com isso realmente, assim, esse meu projeto é uma coisa que eu quero continuar com ele, me pedem até curso de contação de histórias, e é uma coisa muito intuitiva para mim, mas assim... Eu fico no Clube Pinheiros 3 horas contando histórias dos meus bonecos. E aí gravo as minhas histórias, escrevo algumas, adapto outras, tenho fábulas, lendas. Fiz festas de aniversário. No começo eu comecei mais fazendo história com o nome da criança. Minha filha da Austrália, que é designer, Ananda, faz toda a arte.
Sônia, como é que as pessoas encontram essas histórias na internet? Por exemplo, eu já ouvi algumas histórias suas maravilhosas no Spotify. Qual é o nome do canal no Spotify? O que a pessoa digita no Spotify para ouvir as histórias da tia Sônia?
É Histórias da Tia Sônia.
Histórias da tia Sônia.
Histórias da Tia Sônia, né? Eu sou um pouco ruim nisso. Aliás, é uma falha minha que eu preciso dar uma impulsionada no Instagram, no Facebook. Que eu tenho uma página no Facebook, mas eu não alimento. Aí tem um rapaz que eu conheci na Toca Livros, que está fazendo meus podcasts, tenho 4 lá. No YouTube também, em Histórias da Tia Sônia, também vai encontrar algumas histórias. E na editora Toca Livros, que tem 7 histórias publicadas lá. Mas eu prometo que eu vou dar uma impulsionada. Histórias da Tia Sônia ainda vai ser uma marca bem legal. E eu gravei
Bom, já.
alguns vídeos caseiros agora, quando eu estava no Rio. E aí eu quero começar. Estou preparando um ambientezinho aqui na minha casa, porque eu desencantei no Rio quando eu fiz uns videozinhos que eu achava que tinha. Eu sou muito exigente, muito. Eu queria fazer mil coisas, e claro que eu vejo contadores muito legais, mas as pessoas fazem coisas simples. E a minha característica de contadora de história é uma coisa simples. É esse tete-a-tete com a criança, de brincar, até de chamar atenção.
Vamos ouvir um trechinho da história da tia Sônia, aqui, diretamente do Spotify.
A história de hoje é o Lourinho Bicão e os Sapatinhos Coloridos. Era uma vez um par de sapatinhos coloridos, lindos como arco-íris. Eles ficavam lá em cima na prateleira do quarto do Lelê, o menino da nossa história. Lelê já tinha voltado da escola, feito suas lições de casa, e como chovia muito naquela tarde.
Adoro quando chove. Ah, porque daí meu amiguinho Lelê, ele fica em casa, é. Se não, ele sai, eu fico aqui sozinho, coitadinho de mim, no meu puleirinho. Sozinho,
Bem, como chovia, Lelê convidou seu amiguinho Guguinho para passar a tarde com ele na casa dele.
Ah, e comigo também, é.
Claro, Lourinho Bicão. Então, assim que o Guguinho chegou, Lelê mostrou os sapatinhos novos coloridos que ele tinha ganhado.
Olha que lindo! Parece um arco-íris, né, Cuquinho?
Ah, arco-íris? Ah, eu só conheço arco e flecha.
Bem, continuando a nossa história dos sapatinhos coloridos, Lelê então
Olha
ganhou
que
um
graça.
deles.
É, Sônia. E assim, também tem no YouTube Histórias da Tia Sônia, no Spotify e outras maneiras de encontrar a Sônia Pérez. Como é que você gosta de ser contactada para a realização de trabalho, Sônia? Por e-mail, por telefone, como você prefere.
As duas coisas, o WhatsApp hoje, claro, é um super veículo, então tenho meu WhatsApp, posso dar o número, e por e-mail também. O meu e-mail é historiasdatiasonia@gmail.com.
Olha
E
que
meu
facilidade.
WhatsApp pode ser dado também.
Então, por favor, queira deixar aí o número do seu WhatsApp.
11 98335 2405. Posso me
Pronto.
despedir com um bonequinho meu?
Você deve,
Então,
lógico,
deixa eu
como a
pegar
gente.
rapidamente. Eu não havia me lembrado. Eu vou pegar a minha bruxa, que é o personagem, que, aliás, minha neta de Ubatuba adora. Ela conta histórias fazendo as vozes.
Nesse momento que você está só nos ouvindo, a Sônia foi até o armário e trouxe um boneco que ela tem que mostrar mais a cara do boneco para mim. Deixa eu ver como para eu descrever o boneco. Bota ele na frente da câmera, por favor, Sônia.
Estou tentando.
Aí, isso. Nossa, ele é muito feio. Tem um chapéu
Ele
vermelho.
não, eu sou uma bruxa. E eu só
Ah, é
tenho
uma bruxa. Então por isso que é feio.
um dente, porque quando eu era criança,
Eu não deixava ninguém escovar meu dente. Por isso caíram todos os meus dentes. Agora só tenho um. Só posso tomar suco, sopa. Ai, é muito chato, crianças. Escovem seus dentes para não ficar banguela que nem eu.
Sensacional, Soninha. Muito
sabe
legal.
Sabe que no, com essa bruxa, ela sempre dá esse recado do dente. E muitas babás e mães no clube vêm contar para mim que a partir disso as crianças escovam o dente. Porque a bruxa ela é divertida, né? Mas ela dá essa mensagem para as crianças escovarem o dente.
Que legal, muito bom, Soninha. Olha, foi maravilhoso o nosso papo. Eu quero que você fique à vontade para falar mais o que você quiser, não é, Nicola?
Isso, vamos lá, vamos lá.
Bom, eu tenho vários bonecos, eu tenho Pinóquio. E assim, uma coisa que faz parte do meu projeto, aliás, quando eu comecei, há 17 anos atrás, a minha ideia era tirar as crianças da televisão, que na época ainda não existia toda essa parafernália virtual. Mas eu já tinha essa ideia que das crianças ficarem muito na televisão. Aí o tempo correu e agora continuo não querendo tirar as crianças do virtual, porque hoje já meio faz parte. Mas que as crianças também tenham ainda esse contato lúdico com bonecos, com livros, tanto que as minhas contações são com bonecos e com livros, né? Eu sempre incentivo a leitura de livros. E uma coisa que eu falo para as crianças e que realmente eu não conto são histórias de desenhos animados. As minhas histórias são justamente sempre para resgatar os contos de fadas e algumas outras histórias fora desse contexto, né, de televisão. Então a minha proposta é essa, trazer a criança fora desse mundo digital que já eles ficam durante muito tempo, né? E adoro meu trabalho como locutora, é uma coisa que eu tenho o maior prazer em fazer, hoje os audiolivros, né, que são trabalhos assim, super interessantes, e trabalhos novos começando, audiodescrição, estou começando a entrar nesse mercado também, que é um mercado bem interessante, né, de audiodescrição, e descobrir novos mercados de trabalho, e estar na ativa, espero, por muito tempo, até de tia Sônia, eu me transformar literalmente na vovó Sônia.
Muito bem. Sônia Pérez, nossa convidada do podcast de hoje. Nicola, é com você.
Sônia, você sabe que a gente se conhece há muito tempo, já fizemos muita coisa junto. É um prazer ter conversado com você, é um prazer estar aqui mostrando os detalhes da sua carreira, que é muito rica, muito bacana. E acho que nosso podcast ficou muito legal, muito legal. Foi um prazer.
Muito obrigada, Nicola. É um prazer também estar aqui com você. Nos conhecemos há tanto tempo, sempre eu. Aliás, só eu vou às vezes na Ecos, agora até faz tempo que eu não tenho ido, né? Porque para ir de máscara também, né? Mas aí, coitado do Nicola, eu chego lá, eu tomo acho que a garrafa inteira de café e converso a tarde inteira. Eu nem sei se ele não está querendo que eu já vá embora, mas ele me recebe tão bem. Passo a tarde conversando com ele, sempre muito agradável, muito isso. E o Viviane também, né, Viviane? Quando a gente se encontra, sempre tão agradável, já tantas coisas juntas, tanta diversão nas produtoras e nas festas que na época as produtoras davam, né, de final de ano, que era sempre muito divertido, né?
E nessas nossas mais recentes festas, desde que você tem o seu companheiro Alaor Coutinho ao seu lado, que a gente tem se encontrado com aquela música maravilhosa, ele que já esteve aqui também, já foi um dos nossos entrevistados. Que maravilha, não posso deixar de mandar o meu abração para ele e dizer que vocês formam um casal lindo, maravilhoso e que eu gosto demais.
Obrigada.
Muito obrigado, viu,
Sônia? Obrigada a vocês, um beijo. Que a gente se veja logo, que passe esse... Como eu digo para minhas crianças, esse chato do coronavírus vai embora logo e a gente vai contar um monte de história. Um beijo da tia Sônia.
Um beijo a todos também que nos acompanharam em mais um episódio do podcast Voz Off. No mês que vem, mais um convidado ou uma convidada para a gente marcar para sempre a história das grandes vozes do rádio, da TV, da publicidade. Um grande abraço e até lá.
Antes da gente fechar esse Voz Off, vamos explorar um pouco mais a versatilidade da Sônia. Primeiro, a gente vai ouvir algumas vozes caricatas que ela já fez.
Hoje a mamãe me vestiu uma roupinha que ela disse que é super cara. Até que era bonitinha.
Só que essa roupa trançadinha, ai, me pinicava. Se eu pudesse escolher, só usava Lolica Baby.
Oi, Fred. Não sei se você sabe, mas hoje é um dia maravilhoso. É o dia do meu aniversariozinho.
E daí?
Ai, eu achei que depois de tantos anos te dando presentes, você podia me dar um presentinho. Ah, vai. Pode ser só uma lembrancinha.
Surpresa! O Eldorado abriu um clubinho pra você. Traga duas fotos e venha ficar sócio. Dê um nome pra mim e concorra a uma viagem da Disney pra você e seus pais. Tchau!
Vamos ser companheiros, vamos, amigos de muitas aventuras.
Olá!
Um mundo todo diferente pra inventar.
Isso!
E um mar de chocolate pra beber.
É!
Então me diga,
o quê?
Não é legal ter um amigo assim?
É sim!
Eu sou Todinho!
É! Oba! Oba, oba, que gostoso, vamos brincar.
Sim!
Amiguinho, eu sou Todinho, Todinho pra você.
Pato Donald, há quanto tempo você não leva sua Margarida para passear?
E para finalizar, um portfólio bem legal de locuções da Sônia Schaeffer Pérez.
O Franz Café é o único lugar da cidade onde você não leva bolo. É, você come ali mesmo. Tortas doces, salgadas, toma um cappuccino.
A loja favorita das mulheres de todo o país, que está abrindo mais uma loja em nossa cidade. Na Marisa, tem roupa feminina, lingerie e acessórios que vão fazer você brilhar mais que atriz de novela. Lá, o seu dinheiro vai render mais que caderneta de poupança. E dizem que suas vitrines estão mais bonitas que jardim na primavera. Shopping Paulista, o meu shopping, sempre. Gostou? Então peça em casa. Tem um Chime Box aí bem pertinho de você. O efeito Axe. Promoção Queridinhos da Vovó da Casa do Pão de Queijo. Ah, é pra qualquer um ficar mimado. A pesquisa Signal mostra toda a sensação de experimentar Signal Bicarbonato de Sódio. Signal tem flúor nas listras verdes e bicarbonato na medida certa, deixando seus dentes muito mais brancos. Signal Bicarbonato de Sódio, proteção que você sente. É a corrida e caminhada contra o câncer de mama. Faça já a sua inscrição. Patrocínio Avon. Mais uma corrida do Circuito Mundial Feminino Avon Running. Assista neste sábado, no intervalo comercial do SPTV Primeira Edição, o Beabá do Bebê. Oferecimento Fraldas Pompom. É como mãe, super protetora. Olha o Sansão, que gracinha. Ah, ele era danadinho. Aqui com a namorada. Aqui começou a ficar triste. Banco. Amor, carinho e dedicação. Qualidade de vida hoje e amanhã. Uma iniciativa Calcium Sandoz contra a osteoporose. Novo biscoito maçã e canela São Luís Nestlé. Você não vai resistir. Com o novo Vitactive do Boticário, sua pele vai ficar muito mais bonita a cada dia. Vitactive, as cápsulas com retinol do Boticário. Existem muitas formas de amor. Agora, em forma de bombom. A cana desembarcou no Brasil com os primeiros navegadores, encontrando solo fértil para erguer uma indústria baseada no trabalho escravo e no latifúndio. 25 de setembro de 1962. Um dos mais polêmicos boxeadores da categoria peso pesado acaba de entrar no ringue. O desafiante Charles Sonny Liston está acostumado às vaias do público. E esse compromisso foi assumido com a Petrobras pelo consórcio formado pelas empresas Odebrecht, Inepar e Ultratec. Obrigado por ligar para a SAP Brasil. Em instantes estaremos atendendo sua ligação. A SAP e mais de 13 mil empresas utilizam sua tecnologia através das soluções de Customer Relationship Management, Business Intelligence, Marketplaces e Back Office. Tem novidade do Boticário para Garotada. É a coleção Bote Seus Amigos. São quatro esponjas que vão deixar o banho muito mais divertido. Coleção Bote Seus Amigos, só no Boticário. Natural do Brasil.
O grupo alemão HDI e a Paulista Seguros formaram a Hannover Paulista Seguros meio a meio. Com isso, você ganha a tradição do grupo Haftpflichtverband der Deutschen Industrie e a experiência da Companhia Paulista de Seguros. Ganha também diferenciate Dienstleistungen e mais. E ainda gezielt an ihre Notwendigkeiten.
Ei, você... Mexe, mexe que eu gosto. É isso mesmo, é mexe que eu gosto. Mexe, a cueca do homem.
No Dia das Mães, dê centrífuga valita de presente. Ela sabe o que é bom.
Valita faz com carinho.
Este foi mais um podcast da série Voz Off. Criação, produção e gravação, Antônio Viviani e Nicola Lauleta. Trilha musical, Alexandre Monari. Gravado online em 2020. Este podcast foi publicado pela Radiofobia Podcast Network. Acesse radiofobia.com.br/podcast para conhecer e ouvir todos os nossos programas ou assine no seu agregador de podcast preferido. Esperamos você no próximo episódio.
Olá, eu sou Léo Lopes e quero convidar você a ouvir o Pod Notícias, a sua dose semanal de informação sobre o mercado de podcasts no Brasil e no mundo. Um podcast curtinho de 15 minutos com o resumo de tudo que acontece nesse universo do podcast que cresce a cada dia e que chega até você toda segunda-feira às 7 horas da manhã no seu agregador de podcast preferido e também no YouTube. Acesse agora em podnoticias.com.br.